UNITA escolheu as províncias da Huila e do Cunene para realizar estas jornadas de trabalho parlamentar, para que os deputados do povo possam levar às autoridades do Executivo em Luanda as sugestões dos cidadãos e outras iniciativas urgentes, de curto e de longo prazo, para se mitigar a tragédia da fome, da seca e outras consequências da calamidade que se vive nessas terras do sul do nosso país. O sul de Angola comporta as províncias do Namibe, da Huila, do Cunene e do Quando Cubano, que, segundo o último censo populacional, alberga uma população combinada de 4 milhões de habitantes, 958.284. Esta população corresponde a 17% da população do país. Porém, em cada ano, esta região só beneficia de menos de 3% da despesa total que o Estado executa no quadro do Orçamento Geral do Estado. Isto significa, senhoras e senhores, que o Governo Central exclui o sul do país das suas prioridades. Significa que o governo angolano abandonou os 6 eixos fundamentais de desenvolvimento do país que constam do Plano Nacional de Desenvolvimento de 2018 a 2022. Isto deixa-nos a impressão de que o governo não conhece a dimensão real dos problemas. Não trata os angolanos todos como iguais. É insensível à dignidade humana. Ou então é incompetente. E não quer uma Angola igual para todos. Na realidade, como é que para 17% de habitantes o território que mencionamos comporta, o governo só dispensa 3% do orçamento geral do Estado? Quererá dizer-nos que não quer o desenvolvimento humano e o bem-estar para as pessoas do sul de Angola? Que não quer infraestruturas? Não quer o reforço do Estado democrático e de direito? Não quer boa governação, não quer reforma do Estado, nem descentralização para o sul de Angola. Uma das razões para esta distribuição iníqua da riqueza nacional é a centralização do poder em Luanda. Está mais que provado que os problemas das comunidades dos Gambos, da Xibia, do Xipim, do Quanhama ou do Curoca não podem ser resolvidos pelo governador que depende de Luanda. Têm de ser resolvidos pelas próprias pessoas que vivem os problemas nas suas próprias comunidades. Estas pessoas devem ter autonomia para receber do Estado os recursos necessários e escolherem elas próprias, democraticamente, as pessoas capazes para implementarem as soluções que acharem mais adequadas para os problemas locais. É isso que se chama autonomia local. É com base na autonomia local que se devem institucionalizar as autarquias locais em todos os municípios da Huila, do Namibe, do Cunene e de todo o país. Angola só poderá resolver os problemas locais da fome e da seca com a autonomia local. das populações que constituem as autarquias locais. Por esta razão, os deputados da UNITA vão trabalhar aqui junto das populações durante uma semana. Vão discutir com todos os interessados, incluindo os administradores municipais, as melhores vias, não só para se mitigar a crise, mas para se promover o desenvolvimento integral das pessoas e da região sul de Angola. Os deputados vão abordar também dimensões específicas da integração regional, começando com coisas pequenas. Como podem os angolanos da região sul beneficiar da sua proximidade com vizinhos que estão melhor organizados? Temos bons hospitais, boas escolas aqui perto na Namíbia. Temos também um sistema de regadio da bacia hidrográfica do rio Cunene, com um potencial enorme para o desenvolvimento de culturas como o trigo, o arroz, a cana-de-açúcar, os citrinos, as hortícolas, o algodão, o girassol e o tabaco. Depois da Huila, o Cunene é a província com maior efetivo pecuário e igualmente com uma importante concentração de criadores de gado. Temos tecnologia mais próxima e mais barata aqui mesmo ao lado, na África do Sul, na Namíbia, para apoiar os agricultores e criadores de gado desta região sul. O gado no Cunene não é apenas riqueza, é um dos elementos da identidade cultural dos povos. No município da Gama, encontra-se um moderno matadouro com uma capacidade de abate de 18 mil animais ano, que não está devidamente aproveitado, o que pode constituir uma importante oportunidade de negócio para qualquer investidor. A administração autárquica da região sul de Angola pode bem facilitar as relações entre os empresários e as cooperativas de Angola com os mercados da Namíbia e da África do Sul, para o benefício específico das comunidades da Huila, do Cunene, do Namíbia e do Quando Cubano. Fica mais barato fazê-lo aqui assim do que importar tecnologia do Brasil, da China ou da Portugal. Os deputados vão discutir como é que uma governação transparente, com autonomia local e eleita diretamente pelo povo local, que só se preocupa com os problemas locais, no interesse das populações locais, poderá contribuir para o desenvolvimento integrado do sul de Angola e a sua integração regional. Caros compatriotas, senhores deputados, as oitavas jornadas parlamentares têm também como objetivo preparar a agenda da UNITA para a terceira sessão legislativa da quarta legislatura da Assembleia Nacional, que começa dentro de 5 semanas, mais ou menos. Esta agenda, naturalmente, vai basear-se nos 4 eixos definidos para a nossa atividade política deste ano. Estando a ser consagrada já a memória do nosso presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Sabino, e definida a agenda e a estrutura organizatória do nosso 13º Congresso, a agenda para a legislatura deve continuar a privilegiar o controlo e a fiscalização da atividade do Executivo e a consciencialização dos cidadãos para o exercício de poder autárquico. Os temas escolhidos para a introdução dos debates destas jornadas não podiam ser mais oportunos. Para orientar os debates, eu gostaria de deixar à vossa reflexão, senhores deputados, 3 questões específicas. A primeira questão tem a ver com o direito dos cidadãos de serem informados em tempo real sobre o desempenho dos seus representantes na Assembleia Nacional. Ninguém tem o direito de continuar a impedir que o povo soberano de Angola fiscalize a atividade e o desempenho dos seus eleitos em tempo real. Que postura mais ousada devemos adotar para que os debates na Assembleia Nacional sejam de facto transmitidos em direto aos angolanos? Se a Assembleia Nacional exprime a vontade soberana do povo, por que é que vamos permitir que uma entidade não soberana, o Partido Estado, continue a bloquear a transmissão em direto das sessões parlamentares, quer a nível dos plenários, quer a nível das comissões de especialidade? Por quê? Se a Constituição da República proíbe a existência de impedimentos e discriminações ao direito e à liberdade dos angolanos serem informados, sem interferências, sobre o que os seus representantes discutem, com que autoridade um partido vem interferir no exercício dos direitos e liberdades individuais e coletivos ou coletivas dos angolanos? Com que direito? Se o presidente José Eduardo dos Santos, que havia capturado o Estado, já foi forçado a sair, por que que as práticas autoritárias da censura ainda continuam? Ou será que Angola tem uma nova ditadura com nova roupagem? Precisamos de saber quem é de facto está a impedir a transmissão direta dos debates. Será o presidente da Assembleia Nacional? Será o titular do Poder Executivo? Será o Bureau Político do MPLA? Temos de identificar e expor o infrator para que seja responsabilizado agora perante o Tribunal Supremo ou perante o Tribunal do Povo. Temos de acabar agora com essa conduta abusiva, subversiva, golpista e atentatória da Constituição e dos direitos políticos dos angolanos. A segunda questão tem a ver com a descentralização administrativa e política. A cultura centralizadora está calcinada nas mentes e no sangue dos nossos irmãos do MPLA há quase 50 anos. Parece que têm medo que o povo todo, do norte ao sul, exerça a autonomia local. Têm medo que o povo eleja os seus governantes locais em todos os municípios. Parece que eles querem continuar a roubar, querem continuar a desrespeitar a Constituição e governar os municípios sem eleição. A questão é a seguinte: como forçar os nossos irmãos do MPLA a efetivar a descentralização em 2020 e reconhecer a todos os angolanos o direito da autonomia local? Como? Vamos adotar uma postura de confronto? Ou uma postura negocial de concertação? Vamos realizar as eleições autárquicas sem alterar primeiro a composição e o funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, que sempre foi controlada pelos maripontos, que escolhem as empresas que fornecem a logística eleitoral, ditam à CNE os resultados eleitorais e que interferem sempre no seu funcionamento? Vamos terminar o ano pré-eleitoral sem o MATRE publicar as bases de dados do registro eleitoral por município? Angola vai continuar a confiar nos dirigentes do partido que trouxe a corrupção ligados ou acusados todos do crime de quadrilha, para dirigirem o processo de atualização do registro eleitoral presencial? Ou vai o Parlamento soberanamente revogar a lei do registro eleitoral oficioso, lei número 8/15, de 15 de junho, e mandar fazer um novo registro eleitoral por município? O desemprego cresce todos os dias. E as autarquias têm o potencial de empregar cerca de 6 mil cidadãos em todos os municípios, sendo 4.800 deputados às assembleias municipais, 1.175 secretários das câmaras municipais e 164 presidentes das câmaras municipais. O MPLA não quer pagar salários aos deputados municipais. Diz que não precisam. Pretende que eles assistam apenas a 4 reuniões anuais e recebam fichas de presença,